Antes de mais nada, boa tarde. Eu peço desculpa por este atraso. De qualquer das formas, não sei se sabem, mas está a decorrer ainda o plenário. Portanto, ou seja, estamos neste momento aqui com este grupo de trabalho a funcionar. Mas o plenário, em termos globais, ainda está a funcionar. Portanto, ainda há deputados que estão, como é óbvio, no exercício das suas funções normais. Em primeiro lugar, explicar-vos o porquê da existência deste grupo de trabalho. Este grupo de trabalho tem como objetivo criar aqui, eu peço que vou estar a falar alto, mas dentro da perspectiva que me expôs há pouco, tem como objetivo criar uma simbiose perfeita, ou se possível, o mais perfeita do ponto de vista entendível, entre aquilo que são hoje os produtos tradicionais, a defesa dos produtos tradicionais e aquilo que é a segurança alimentar. Penso que é hoje uma discussão muito grande no país em relação a estas matérias, nomeadamente em relação ao HACCP, a todas as questões dos regulamentos de higiene, em questão à defesa dos produtos tradicionais, mas também dentro destes critérios. E, portanto, este grupo de trabalho foi criado na Assembleia da República para estudar, analisar e propor medidas em relação a estas matérias. Numa das últimas reuniões, o grupo parlamentar do PCP propôs fossem ouvidos quatro ilustres personalidades portuguesas, dois jornalistas gastronómicos e dois chefes de culinária. E é nesse sentido, sob proposta do Sr. Deputado Agostinho Lopes, que nós temos muito gosto em termos da Assembleia da República e deste grupo de trabalho em recebê-los. Portanto, ou seja, estamos aqui para ouvi-los, dentro daquilo que são as vossas qualificações e que também para Portugal são significativas em termos globais em relação ao trabalho que têm desenvolvido na vossa área e, portanto, penso que podem estabelecer e dar um contributo em relação a estas matérias. Portanto, é nesse sentido que estamos hoje aqui a ouvi-los e, portanto, eu perspectivava aqui que pudéssemos, durante algum tempo, ouvi-los durante 10, 15 minutos, ouvir, de facto, aquilo que nos têm a dizer sobre estas matérias, ou seja, sobre aquilo que é esta perspectiva que eu falei, ou seja, produtos tradicionais versus segurança alimentar e também depois poderem ouvir as perguntas que os seus deputados querem colocar e também podemos, obviamente, poderem responder às mesmas. Eu vou passar a apresentar os deputados que estão presentes. Presente o Sr. Deputado Jorge Seguro, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Nunes, também do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Hélder Amaral, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, eu próprio, que sou o coordenador deste Grupo de Trabalho, chamo-me Saída Silva, sou também do Grupo Parlamentar do PS. Estamos a aguardar a qualquer momento que chegue o Sr. Deputado Agostinho Lopes, que ainda estava do Grupo Parlamentar do PCP no plenário. Portanto, digamos que esta é também a configuração da reunião. Passávamos com muito gosto a ouvi-los sobre estas matérias. Muito obrigado pela vossa presença.
Eu penso que percebi o que o Sr. Deputado disse, mas gostaria de saber o porquê nesta altura da nossa vida a criação desta comissão. O que é que motivou a criação desta comissão?
Para ser mais explícito, agradecido que não houvesse interferências, isto foi uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em função de uma audição que se realizou aqui na Comissão de Economia ao Sr. Presidente da ASAI, ao Sr. Inspetor-Geral da ASAI, precisando melhor os termos. E, portanto, na sequência dessa audição, e perante aquilo também que o país dizia, entendemos que era importante ouvirmos um conjunto de técnicos, especialistas, na área da gastronomia. Já ouvimos aqui a Associação Nacional de Municípios, ouvimos a ASAI, ouvimos também o Ministério da Agricultura, o seu grupo de trabalho, ouvimos várias câmaras municipais, ouvimos várias associações de produtores e, repito, para que não haja dúvidas sobre isso, estamos a ouvi-los hoje sob proposta do Grupo Parlamentar do PCP. Portanto, fazemos, como repito, como disse, com muito gosto. Portanto, foi uma proposta do Grupo Parlamentar, entendemos que são especialistas na área e na matéria e nos podem dar também um aporte e, portanto, também dar-nos um contributo nesta matéria para que o relatório a ser elaborado possa ser, de facto, mais profícuo e, portanto, mais objetivo em função daquilo que nos possam também aqui transmitir nesta matéria.
Portanto, não vamos tratar de nenhuma área em especial, mas iremos analisar o problema de uma forma global, não é verdade? Quando nós falamos de produtos tradicionais, penso que estamos a falar principalmente de artesanato, de produtos artesanais. O meu receio, aquilo que me tem preocupado, é que sejam os artesãos que estejam a desaparecer. Que pessoas que têm saberes que foram adquiridos ao longo de muitos anos através de familiares ou, enfim, que os adquiriram por qualquer meio, estejam neste momento bastante desmobilizados para realizarem o seu trabalho. Penso, posso estar enganada, porque eu não sei nada de leis, e o que acontece também é que eu tenho estado sempre muito mais preocupada ao meu trabalho, tenho sido muito mais na direção de respeito pelas fórmulas da gastronomia, digamos, mas eu penso que esse desinteresse por parte dos artesãos terá a ver, fazem o favor de me corrigir, com o facto de lhes serem aplicadas ou de serem exigido o cumprimento das normas que são exigidos a grandes empresas. Se, por exemplo, um caso de uma mulher que se pode considerar uma referência no que diz respeito à confecção da doçaria conventual, mas que pura e simplesmente deixou de fazer, abandonou, porque lhe foi pedida uma escrita, creio que ela nem sequer tem a quarta classe, uma escrita organizada, muito, muito complicada. Por outro lado, também as instalações que são exigidas aos artesãos são de tal modo pesadas do ponto de vista material que o rendimento não cobre essa despesa. Dificilmente eles conseguirão ser ressarcidos do investimento que fazem. Portanto, eu não sei se existe uma lei para as grandes fábricas, os grandes empreendimentos, e se existe uma exceção para os artesãos, para quem faz pouco, por exemplo, pessoas que fazem aquelas estrelas do Algarve muito bonitas, que são coisas que as pessoas fazem a ver televisão, vão fazendo aquelas estrelas lindíssimas. Nós vamos a uma pastelaria feitas por profissionais e são umas coisas simplesmente horrorosas. E a minha preocupação, justamente, é a da perda das referências. Isto tem a ver também com o facto, eu peço desculpa de
não estou a ouvir,
mas tem a ver com o facto de sítios onde nós poderíamos encontrar diversidade da nossa doçaria, por exemplo, que são as feiras, com doces, de doces conventuais e também populares, que pura e simplesmente estão a desaparecer, porque os artesãos têm medo de participar, porque uma vez que estão presentes, sabe-se a existência deles e imediatamente lhes são exigidas coisas que os irão obrigar a fazer grandes despesas. Se me permite, aponto só um caso muito caricato que se passa no Alentejo. Marido e mulher que fazem uma ótima salsicharia alentejana, marido e mulher só, que foram obrigados a fazer duas casas de banho, porque ele é homem e ela é mulher. Portanto, isto é um caso. Eu peço desculpa, isto parece uma anedota, mas isto é rigorosamente verdade. Portanto, como? São de perto dos engenheiros. Se quiser a moral da palavra comprar uma boa cabeça de char, é com muito prazer. Portanto, a minha maior preocupação é o desaparecimento dos artesãos, quer dizer, o abandono dos artesãos, porque eles fazem as coisas com muito gosto, não ganharão muito dinheiro, se ganharem tanto melhor, parabéns, ainda bem para eles, mas esse é o meu grande receio, é que dentro de pouco tempo nós tínhamos apenas produtos feitos em série, que não se comparam com aquilo que é feito em pequenas porções e com muito amor.
Registramos a sua opinião, com muito gosto. Entretanto, chegou, como eu tinha dito, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP. Entretanto, chegou. Chefe Silva.
Eu trago. Primeiro queria saudar e a honra e o prazer que me vai estar aqui, principalmente ao lado da minha querida amiga Maria Lourdes Modesto, porque eu volto a repetir, se não houvesse Maria Lourdes Modesto, não havia chefe Silva. Eu comecei pela mão dela. Não sabia que é sério. Segundo, eu trazia para aqui dois, como não sabia o que vinha cá fazer, nem sabia com quem ia falar praticamente, trazia para aqui umas coisas alinhavadas que eu gostaria de ler, porque daqui pode ser um ponto de partida para muita coisa. Eu começo aqui por uma autoelogia que procuro que não levem a sério, porque eu serei sintético neste aspecto. Excelentíssimos senhores, ao longo de mais de 50 anos de trabalho que levo, a minha prioridade foi sempre o estudo e divulgação da cozinha regional portuguesa, dando a conhecer a excelência dos seus produtos e a qualidade dos seus executantes. O resultado deste conjunto foi a credibilização da gastronomia portuguesa e o reconhecimento da sua qualidade, não só a nível interno, mas sobretudo a nível externo, onde se constitui como fator relevante na presença de turistas de todas as partes do mundo. A gastronomia regional nasceu e desenvolveu-se em locais menos favorecidos economicamente, transitando essa subsistência aliada a uma experimentação de conhecimento dos produtos utilizados por todo o país. Nunca, apesar das suas origens, teve a nossa gastronomia qualquer dúvida relativamente à qualidade do produto apresentado. Trabalho sempre executado em locais artesanais, onde imperavam os fornos e fogões a lenha e outros utensílios sem qualquer nível de sofisticação e, mais uma vez, sem qualquer prejuízo para a qualidade do produto final. Eu queria acrescentar aqui que na minha terra, quando se cozia o pão, a porta de pão era bloqueada, a porta de forno era bloqueada com bosta de gado. Desculpe-me. Podia falar e salpicada com cinza, e aquele pão tinha um sabor extraordinário. Depois começaram a fazer com cinza amassada, mas já não era o pão tão bom como era. A gastronomia portuguesa, sempre elogiada, nunca precisou de estrelar a quaisquer bónus ou ofertas do tipo vales de desconto, coma dois e paga um, e adição de brinquedos, etc. Da experiência dos homens do mar, vem a forma de amanhar, escolher e temperar o peixe para a execução de boas caldeiradas. Da exigência da gente do campo, vem o saber cultivar, tratar e depois colher para levar à mesa o melhor do campo, o melhor que do campo com o senhor tirar. Tudo isto são experiências que passaram de geração em geração. A cozinha portuguesa foi algo de tentativas de colonização, foi e está a ser, por parte daqueles que nos países tinham uma cozinha sem identidade. Continuamos assim. Nunca nos deixámos vergar por essas influências impostas por modas vinhas. Cá está a palavra da referência da senhora Maria Modesto, de países mais ricos. As nossas tradições culinárias sempre foram algo de inveja, porque sempre comemos para nos sentirmos bem, enquanto os outros comiam e comem para não ter fome. Para quem não sabe, o refogado é uma invenção da cozinha portuguesa, da nossa cozinha. O refogado que no Norte de Samba se chama esturgido. Eu sou do tempo em que ainda as senhoras ao fim de semana faziam o esturgido, metiam em frascos de tofino, o de Nescafé, e guardavam para a semana toda. No frigorífico tiravam um bocadinho de sopa daquilo e metiam no cozinhado e tinham assim a sua vida programada. Em toda a minha vida passada no contacto com as pessoas simples que deram vida à nossa riqueza gastronómica, nunca fui confrontado com problemas de saúde causados pela utilização desses produtos regionais. Aliás, os próprios médicos sempre louvaram a qualidade dos produtos regionais por contraponto aos industriais. A gastronomia portuguesa é, por direito próprio, de qualidade considerada património cultural. Foi o governo que assim insistiu. Eu gostaria de fazer aqui duas referências. Coisas que desapareceram, por exemplo, os molhinhos. Mas a tripa de porco continua a vender-se. Porquê é que rejeitaram os molhinhos? Os molhinhos que se fazem na Beira Alta, que se fazem em Trás-os-Montes, que se fazem principalmente na zona de Monte Alegre, nos cerros assim. Tivemos um chefe, que há muitos, muitos anos, ganhou um concurso internacional de tripas à moda de cães. Sabem? Tripas à moda de cães. Cães. Sim. Sabem, o único jornal que se referiu a esse ato foi o Record, o jornal de desporto. Os jornais diários, os jornais semanais, não se referiram a nada. Tivemos agora um chá, há pouco tempo, ainda há meses ou um ano máximo, um chefe de cozinha que foi galardoado, ganhou o primeiro prémio internacional na linha de Cabidela. Acaso os senhores referiram isso? Acaso os senhores chamaram cá alguém para falar nisso? Ele ganhou esse prémio internacional com uma galinha de Cabidela. A cozinha portuguesa tem evoluído ao longo dos tempos. É dinâmica, não é estática. Senhores, eu gostaria de dizer aqui que as tripas ao modo de porco começaram por ser cozidas em água com louro. E depois é que foram evoluindo e chegaram ao pau à delícia e maravilha que são hoje. Mas foram evoluindo conforme as posses das pessoas e conforme as posses e a inteligência das pessoas para dinamizar esses pratos. O chefe, em referência, posso citar o nome dele, o chefe Vítor Sobral, uma das referências da nossa gastronomia, que ganhou o primeiro prémio com um simples arroz de Cabidela. Nós temos os problemas da Beira Alta que seriam rejeitados por qualquer azai. Atenção, eu devo referir que eu não sou contra azai. Azai fazia falta neste país e o português não vai lá com palavrinhas más. O português só lá vai a batata. Essa é uma verdade que não podemos esquecer. Os terrenos da Beira Alta, tenho lá em minha casa, que trouxe um dia destes. Agora dizer onde é que eu fui buscar é que eu não digo. Eu não sou contra a azai, como disse, a azai fazia falta e sou a favor da azai. Não sou contra o isolamento de restaurantes e esta coisa toda, isso fica para mais tarde. Os terrenos da Beira Alta, o pão no forno de lenha, já falei, é uma taça de porco, no Molhinhos, Alcatra do Espírito Santo e uma especialidade da minha terra que são os regiões de Vitela, porque a minha terra é uma estância termal e tem regiões de Vitela para as pessoas que não podiam comer carne de porco. A chanfana, o leite de creme manhoso, sabem porque é que eu refiro aqui o leite de creme manhoso? Porque as meninas de manhoso, o leite de creme, aliás, a nossa doçaria praticamente, principalmente, era sazonal. E quando se aproximavam as festas ou o Natal, elas alimentavam as galinhas com milho amarelo para lhe darem uns ovos com uma gema mais colorida, mais dar mais cor ao leite creme manhoso. As tripas à mão do Porto, as ervas do campo alentejanas e muito mais poderia referir. É necessário ter cuidado com os fundamentalistas. Contra o fundamentalismo é que eu sou. Desculpa, eu estou assim um pouquinho... digamos, o que quer dizer, nervoso por estar aqui com os senhores, onde eu nunca pensei assim muito perfeitamente. Se formos a ver numa questão de higiene, onde há mais falta de higiene, por exemplo, na abertura de uma lata de vidro? É que ao abrir tocam os porcar já o conteúdo, porque há uma fotinha que entra dentro. No entanto, nunca lhe mexo ninguém sobre o número disso. os fiscais entram numa pastelaria, num restaurante ou num café, está uma pessoa a tomar um pequeno almoço e a ler o jornal. E a palavra, a mão que vira as folhas do jornal, é a mesma mão que vai buscar o croissant para comer ou outra coisa. E, no entanto, tem a mão conspurcada das letras do jornal. É preciso não ser fundamentalistas e manter a tradição. É obrigatório ter nutricionistas. O nutricionista faz tanta falta num posto médico como faz falta um médico de clínica geral. Devia haver nutricionistas pelo menos em todos os concelhos. Um nutricionista não precisa ir lá todos os dias. Vai lá uma vez por semana. Ou vai lá uma vez de 15 a 15 dias. E a alimentação devia começar como já começou nas escolas. As crianças das escolas deviam ter lições, deviam ter conhecimentos sobre alimentação para em casa contarem aos pais e para saberem o que é que iam de comer. Não, senhor, existe uma publicidade maciça, como isto, como aquilo, vai buscar para o outro, vai buscar para o outro, e não só para a comida, até para outras coisas. Eu ainda me lembro que há bem poucos anos aparecia uma miúda da escola com uma boneca bem conhecida, metida no, na sacola da escola. Alimentação fast food, alimentação da nossa alimentação de fast food com produtos ascéticos cuja higiene fundamentalista serve apenas para esconder a má qualidade nutricional dos seus produtos. Este fast food ascéticos vem a alimentação apenas como um exercício financeiro de marketing. Vivemos num período em que, no, que há alimentação de respeito, as proibições e as exclusões relativamente ao passado são tantas que quase parece que a população portuguesa foi dizimada por problemas alimentares. Isso não foi. O meu pai morreu com 85 anos, a minha mãe com 84. Se fosse assim, literalmente, certos de outros políticos, estaríamos como os animais a comer ração. Esta é uma verdade que eu digo em muito lado. Azai, cumpre as leis que os senhores fazem aqui na Assembleia da República. Eu não me importo deixar aqui estas duas palavras mal alinhadas.
Pedir cópias e eu sou muito
a questão dos estudantes. Não, eu tenho isso no computador.
Então está bem, eu vou tirar cópias. Só para desligar. Eu sou muito menos saudosista e gostaria de saudar a intenção da criação desta comissão. Não sei como é que tencionam orientar os vossos trabalhos, mas produtos tradicionais são, penso que é para promover os produtos tradicionais, mas para promover mesmo. Eu não queria perder esta oportunidade para chamar a atenção para uma coisa que nós temos e que já encontrei um ministro da Agricultura que desconhecia e um secretário de Estado também da Agricultura que desconhecia. Agricultura, pescas e florestas, etc. Estou-me a referir aos cogumelos selvagens, que é uma riqueza enorme que nós temos. Temos o melhor produto da Europa, ninguém tem melhor produto que nós. Exporta-se muito, quer dizer, as populações locais não ganham nada com aquilo, porque são os apanhadores que agora até já estão muito organizados em grandes empresas que exportam o produto. Os portugueses não o conhecem. E pior ainda, a maneira como a gestão deste magnífico produto é feita é de facto calamitosa. Este ano, a apanha de uma variedade, que é o cantarelo, foi de tal maneira furiosa que não se limitaram a arrancar, que já é um erro, deve ser cortado, mas não se limitaram a arrancar, não, foram com ancinhos. E quando vão com ancinhos para apanhar os cogumelos, destroem o micélio e, portanto, comprometem irremediavelmente as próximas culturas. Portanto, da minha parte, valeu uma pena ter vindo do Estoril para chamar a atenção para este aspecto, que é um produto que nós temos, de facto, com o qual as populações locais podem ganhar alguma coisa, e que há um desconhecimento completo. Inclusivamente nos supermercados, nós compramos produto de muito pior qualidade vindo do leste, por exemplo, e o nosso sai. Portanto, há só mais uma coisa que eu gostava de dizer e não gostava de perder também esta oportunidade. É que fala-se muito em produtos tradicionais. Os chefes vedetas, de quem eu sou amiga da maior parte deles, levam a vida a falar dos produtos tradicionais, que nós temos os melhores produtos. A maneira como os confeccionam não nos dá a nós a possibilidade de ver se os produtos são ou não bons. A maneira não tem nada a ver com a nossa confecção tradicional, embora muitas vezes eles usem nomes tradicionais e dizem que é uma modernização da fórmula, mas passou-se, li a semana passada uma notícia que me deixou completamente alarmada, e sinceramente penso que a maior parte das pessoas, quando falam em gastronomia, não sabe exatamente o que é que está a dizer. Neste momento refiro-me à gastronomia molecular. Foi feita por iniciativa da Câmara de Lisboa uma refeição numa cantina com crianças de 6 anos e alunos do primeiro ciclo, em que foi servida uma sopa que era uma espuma de batata, porque isso, a gastronomia molecular, as espumas são uma coisa muito importante. Teria sido servido também um bolo de esparguete e depois mais não sei, um outro disparado qualquer. Eu penso que isto é extremamente grave, não só porque se nos queixamos do McDonald's porque está a deformar o paladar das crianças, mas o McDonald's é suficientemente, penso eu, criticado. Agora, isto passou-se numa escola, iniciativa de uma Câmara. Eu penso que é que aquelas crianças, para já não gostaram, as crianças quando foram entrevistadas disseram que não tinham gostado do almoço, felizmente, mas qual é a posição da pessoa, da refeição familiar e da pessoa que prepara a refeição? Quer dizer, que valorização é que tem uma mãe que prepara uma saudável sopa de legumes quando comparada com a tal espuma de batata?
Muito bem. Então passávamos talvez à ocasião para as perguntas dos senhores deputados. Achei curioso aqui, e desde já aproveito para convidar quer os meus dois estimados amigos e, portanto, personalidades que estão connosco, quer os seus elementos do grupo de trabalho. Para a semana teremos aqui uma semana gastronómica do Norte Alentejano e garanto-vos que é com produtos tradicionais, incluindo o arroz de cabidela. Portanto, teremos muito gosto em apresentar o arroz de cabidela aqui na Assembleia da República. Não ouviu? Tenho muito gosto em convidar-vos, e também ao grupo de trabalho, para a semana, há aqui uma semana gastronómica de Norte Alentejano. Garanto que será toda à base de produtos tradicionais, onde haverá também o arroz de cabidela. Portanto, a questão se vai vir ou não, isso é uma questão que não me compete a mim decidir. Depois falamos concretamente. Agora, olha, quero dizer que em relação aos tortulhos, Luísa, deixa estar, depois falamos no fim, não vale a pena, senão temos sempre. Em relação aos tortulhos, hoje, a indústria dos cogumelos, tive a ocasião de visitar há pouco tempo um olival, começa a ser claramente uma indústria com proporções dinâmicas, onde eles próprios vão plantar a semente, deixa de ser, enfim, o tortulho genuíno, como é os espargos, enfim, nascido da terra, mas começa a ser uma indústria florescente em termos agrícolas e cria dinâmicas próprias dentro da agricultura. Senhores deputados? Senhor deputado Jorge Seguro?
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria agradecer a vossa presença em nome do Grupo Parlamentar do PS, pelas vossas explicações, pela vossa experiência colocada à disposição do nosso grupo de trabalho, que foi muito interessante. E queria dizer-lhes que a razão do nosso debate tem a ver com os dois valores que o Sr. Coordenador referiu há pouco, que tem a ver com, por um lado, respeitar o higiene e as seguranças e as regras de higiene que nós entendemos que são absolutamente necessárias, mas também, por outro lado, preservarmos aquilo que é a tradição e que são a ruralidade do nosso país, que entendemos que é absolutamente essencial. Portanto, o vosso testemunho foi muito importante para a formação da nossa opinião e dos nossos trabalhos no momento posterior, pelo que queria agradecer em nome do PS a vossa presença aqui nesta reunião. Muito obrigado.
Também cumprimentar que é o Sr. Chefe Silva, que é a Sra. Maria dos Modestos, dizer que, da nossa parte, nós temos tentado, nós também não estamos contra a ASAI, mas também não é culpa de nenhuma legislação da Assembleia da República a ação da ASAI. Felizmente, até o próprio inspetor já falou em inspetores fundamentalistas e exageros. O que nós queremos é parar com os exageros e ver se conseguimos provar, eu acho que é possível, que é possível haver uma ASAI que atue e defenda a higiene e a segurança alimentar e, ao mesmo tempo, existirem produtos regionais ou produtos artesanais. Para mim, fazem parte da entidade cultural do povo, da nação, fazem parte da nossa história e são únicos no mundo. E, portanto, o nosso dever é protegê-los. E deram-nos exemplos variedíssimos. Eu sou da Beira e, portanto, conheço parte deles. Sou confrade, preocupo-me com essas questões. E, portanto, o que nós queremos é saber se alguma vez os produtos tradicionais põem em causa a higiene e a segurança alimentar. Disseram que não e eu fico satisfeito com... Eu também acredito que não e, portanto, temos perfeita comunhão de pontos de vista. Mas há, de facto, exageros, mas não é da legislação. É da ação única, exclusivamente, da ASAI. Até porque o próprio governo não se entende nessa matéria. O famoso arroz de cabidela, na opinião do Ministro da Agricultura, não tem nenhum problema, é possível. Na ASAI, e não utiliza o subterfúgio legal, diz, na nossa opinião, não. Mas na opinião da ASAI, se forem ver a imprensa desta semana, nem as festas populares escapam. Porque é preciso haver torneiras que não sejam manuseadas manualmente, está no manual. Como se qualquer festa de Santo António, de São Pedro, se tivéssemos torneiras de fotoelétricas, para que não sejam possível abrir nas mãos. As senhoras ou senhores, que são na grande maioria voluntários, não podem usar anéis, pulseiras, unhas pintadas. Tem que haver máquinas de lavar. Não basta a água corrente do chafariz local para lavar a louça. Tem que ser. Porque se não houver máquina, tudo tem que ser descartável. São estes exageros. Quando a própria lei exceciona este tipo de eventos. São eventos esporádicos, circunscritos a um dia, que normalmente é o dia do município, aliás, não há município no país que não tenha o seu feriado. E nesse feriado tem as sardinhas, o frango, o que quer que seja, os doces tradicionais. E, portanto, a ação da ASAI é manifestamente abusiva nessa matéria. E os requisitos, dizer que tem que haver um cacifo para cada funcionário. Imaginem qualquer comissão de festas, qualquer comissão de compartes, qualquer organização de cremesse, ter um cacifo para cada funcionário, para mudar uma roupa, para ter uma roupa clara, com boné, luvas. Parece que estamos, de facto, aquém daquilo que é exigível e que é de bom senso. E, portanto, eu espero que este grupo de trabalho, se não continuar, eu verei no final da reunião se o grupo de trabalho pretende levar isto a sério ou pretende começar a empalear o jogo, se nós conseguimos, de facto, fazer algo de positivo. E se conseguimos fazer algo de positivo, eu espero que no final deste grupo de trabalho o país consiga perceber e consiga ficar descansado para cada um fazer o arroz de cabidela como entender, sendo certo que terá que ter cuidado com a higiene e segurança alimentar, para qualquer artesão que possa fazer o seu doce tradicional, tendo noção que tem que cumprir com todos os critérios de higiene, e que não haja este conflito entre uma entidade que quer fiscalizar E alguém que quer investir apenas e só proteger a identidade cultural e quem quer consumir livremente, que não passa pela cabeça, que passa a ver alguém que me diga a mim se eu devo ou não devo comer tripas à moda do Porto ou outro tipo de produto que eu gosto. E, portanto, não permitirei, pelo menos no que toca, que nenhuma polícia do gosto me impeça de o fazer. Eu quero que tenha condições de higiene, se tiver, eu quero consumi-la onde entender e quando entender.
Deputado Cristina Lopes.
Obrigada. Sr. Presidente, eu gostaria de começar por pedir desculpa de chegar atrasado, mas os trabalhos no plenário não me permitiram chegar mais cedo. Depois, saudar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a presença do chefe Silva e da Maria Lourdes Modesto, duas referências, duas vozes autorizadas e autoridades inquestionáveis em matéria de gastronomia portuguesa, e dizer-vos que da vossa audição julgo que tornou inteiramente justificada, eu não tinha dúvidas disso, a proposta que o Grupo Parlamentar do PCP fez de que vocês fossem ouvidos por este grupo de trabalho. Eu julgo que a vossa intervenção confirma que, para lá de muitas outras coisas, é necessário, sobretudo, bom senso e sentido da medida na intervenção da ASAI ou de outra entidade qualquer de fiscalização relativamente a estas questões. Que a dimensão e as características próprias da atividade artesanal, tradicional, da pequena produção, do produto regional, do processo tradicional nesta matéria, não se compagina muitas vezes com aquilo, com as normas que naturalmente são aplicadas, digamos assim, à grande produção industrial, à grande produção por cantinas, a todas essas coisas de grande dimensão, e, portanto, aplicar determinadas regras a processos contínuos de fabricação, àquilo que depois é uma produção sazonal, como aqui foi referida, temporária, etc., não tem qualquer significado, ou acaba por ser um completo absurdo, como, aliás, se tem verificado. Aliás, os grandes problemas higiénico-sanitários a que o país e o mundo assistiu, e particularmente a Europa, nestes últimos anos, têm vindo não propriamente dessa cozinha tradicional, mas têm vindo exatamente da produção industrial com esses problemas. Lembramos das vacas loucas e de outros problemas, sobretudo ao nível da pecuária, com todas as questões que são conhecidas. Eu julgo que foi importante a vossa vinda, porque, como me refiro com a autoridade que muitos anos de empenhamento vosso em defesa da cozinha portuguesa, da cozinha tradicional, da cozinha regional portuguesa, da boa cozinha que o país tem, acabam por confirmar junto do grupo algo muito importante, que é, de facto, esta necessidade de uma avaliação própria e específica relativamente à pequena produção, à produção tradicional, à produção artesanal em matéria de gastronomia, mas podemos certamente estender a outras áreas de atividade. E, desse ponto de vista, gostaria de finalizar, saudando-vos mais uma vez e estimando, desejando que muitos anos continuem por cá a ajudar o país a comer bem e a comer boa comida portuguesa.
Eu não sei se entende. Faça favor. Sim, faça favor.
Fica gravado.
Em relação à gastronomia portuguesa, todos que nos visitam, artistas, vocês ouvem na televisão como eu, e eles dizem, é tudo muito bonito, mas a vossa comidinha não é melhor. Já ouvi isto dezenas de vezes. O senhor falou na máquina de lavar, é muito importante num restaurante a pré-lavagem e a máquina de lavar se servir apenas para a esterilização com aquele vapor quente. Gostaria de dizer aos senhores deputados que a cozinha do Norte Alentejano não é só também o arroz de cabidela, é também as sopas de cachola e as coisas do género. Também me preocupa muito a alimentação das crianças. Porquê? Não sabem gerir. Evidentemente, se as crianças não querem sopa, que diabo, metem maçã na sopa, fica bom. Uma sopa de feijão vermelho com maçã fica ótima, fica maravilhosa. E a criança habitua-se ao estado de sopa. Já há muitos anos eu tinha um problema com uma cantina de uma empresa chamada Ternem, que depois foi extinta. Que as crianças não gostavam disto, não gostavam daquilo, não gostavam do outro. E elas depois vieram-me dizer, comecei a mandar pôr na beterraba, pôr açúcar. E no frango assado, pôr maçã assada. Olha, foi um sucesso. Um sucesso perante as crianças. No ensino, devia haver uma escala hierárquica com um catedrático em cada região, um catedrático da cozinha portuguesa. Porque os alunos saem das escolas de hotelaria e as escolas de, a maior parte das escolas de hotelaria que há por aí, em todo lado que se autoproclamam escolas hoteleiras, não quero dizer todas, porque mandei meu filho aprender numa escola hoteleira. As escolas hoteleiras que se proclamam não têm sensibilidade e apenas pretendem ganhar dinheiro. Fazem curso de 2-3 dias, em 2-3 dias não sofrem, não sofrem nada. Fazem curso de uma semana. É preciso catalogar. E aqui é catalogar o que é nosso, o que é bom. Nós temos a nossa cozinha tradicional como património nacional na cozinha portuguesa. Devia ser catalogada, porque nunca vi este monumento de Dom José, por exemplo, ser património nacional, mas está catalogado como tal.
São problemas já... Isso já é um problema um bocado complicado. A catalogação, eu sou contra, por uma razão, porque não há uma maneira de fazer uma coisa. Quer dizer, ao lado, eu encontrei, por exemplo, quando fiz uma pesquisa para fazer um livro, encontrei nos Açores, na Ilha Terceira, pessoas que faziam um determinado cozinhado de uma maneira, e ao lado estava uma que dizia que na freguesia dela que faziam de outra maneira. Quer dizer, a coisa na Ilha Terceira era a diferença era ao nível da freguesia. Há uns anos atrás eu fui contactada por os fabricantes de ovos moles para lhes fazer a fórmula certa dos ovos moles de Aveiro. E eu perguntei-lhe quem me credencia a mim para eu dizer que esta que é a receita autêntica. Portanto, é uma coisa muito perigosa a catalogação. Eu, sinceramente, se vim fazer alguma coisa aqui, vim com muito gosto. A impressão que eu tenho é de que as normas estão provavelmente certas para, e deverão ser respeitadas, mas tem que haver as exceções. Tem que haver as exceções. Quer dizer, aquilo que é artesanal não pode, de maneira nenhuma, não comportar, vamos lá, a despesa, vamos, o investimento das grandes empresas. E há uma outra coisa também, que há bocado eu já referi, que é o perigo da perda das referências. É porque, por muito bem intencionadas que essas fábricas trabalhem, eu trabalhei numa multinacional de produtos alimentares e sei como é. Faz-se primeiro o produto muito bem feito. E depois começa-se a ver quanto é que custa. E depois começa-se a ver o que é que se pode tirar para ele ficar um pouco mais barato. E depois tem que se pagar a embalagem, tem que se pagar a publicidade, tem que se pagar as reuniões com os jornalistas, tem que se, e tudo isso vai encarecer o produto sempre em desfavor da qualidade. Portanto, na minha opinião, o que deveria fazer-se era de facto uma proteção a quem faz bem feito. E eu peço desculpa, mas tenho uma outra anedota para contar. É que há um homem em Arouca que tem uma pastelaria, mas que é um homem muito culto e que tem feito imenso pela terra e até pelo mosteiro. Ele tem trabalhado gratuitamente. organizou uma feira de doçaria absolutamente genial, uma coisa que eu nunca pensei que poderia ver cá em Portugal. Pôs o convento, a cozinha do convento a funcionar, com mulheres a fazer os doces tradicionais e assim. Eu fiquei de tal maneira encantada que escrevi uma carta para o IPAR, elogiando aquilo que tinha visto. O que é que o IPAR fez? No ano seguinte proibiu completamente que se fizesse lume na cozinha, uma cozinha de granito, que foi feita para assar rezas inteiras. Quer dizer, é isto, há uma falta de sensibilidade, Outro caso recente, Thomas Alves. Outro caso recente, o Pão de Ló de Margarite, que foi fornecedor da Casa Real, não é, devo dizer, o meu Pão de Ló preferido, eu prefiro o de Vizela. Mas quando nós entramos no sítio, não sou capaz de lhe chamar fábrica, no sítio onde se faz o Pão de Ló de Margarite, a sensação que se tem é de que se está a entrar num clube inglês, com madeiras, tudo muito bonito. Pois a nossa querida Azai, de quem eu também gosto, sou como o chefe Silva, também não estou assim tão contra como isso, obrigou a que numa coisa que deveria ser motivo de visita para escolas, porque é completamente exemplar, concordo que não façam a massa do bolo em máquinas que eles têm, antigas máquinas de madeira, porque nós sabemos que a madeira racha e que é perigosa, e aí estamos todos de acordo, mas obrigaram a pôr numa coisa maravilhosa um lavatório. Isto é uma coisa verdadeiramente inacreditável. São estas coisas que, e foi a razão porque eu vim aqui, é porque finalmente eu podia dizer estas coisas. Pronto, finalmente eu podia dizer estas coisas.
Bom, eu queria, em nome do Grupo de Trabalho, agradecer imenso a vossa presença, a dizer que foi de facto um prazer imenso ter aqui duas referências de culinária portuguesa e da gastronomia, e registámos de facto os vossos apontamentos, e portanto com certeza que farão parte daquilo que será o relatório elaborado, e foi com muito gosto que ouvimos aquilo que é também a vossa opinião, ou seja, que faz falta uma entidade com caráter inspectivo, como a ASAI, embora com algumas formulações a nível que é o pequeno produtor.